Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 23 de junho de 2017. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade de Paquistão: atentado mata mais de uma dezena de pessoas. Polícia Britânica inicia investigação criminal em incêndio em torre de apartamentos. Coreia do Norte nega ter torturado um estudante americano. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através da emissão local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá ligar para a Rádio PGT ou Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o áudio dos Luís da produção Adoris Dossi. E começamos, amigo ouvinte, como habitualmente, com as principais notícias. Na sua primeira entrevista, transmitida pela televisão nas últimas 6 semanas, o presidente americano Donald Trump afirmou ser preocupante que a individualidade que dirige o inquérito sobre a possibilidade de laços entre a sua campanha e a Rússia ser amigo do antigo diretor do FBI, James Comey. Em entrevista realizada ontem na Casa Branca e transmitida esta manhã, ocorre no momento em que Trump pondera reduzir o número de informações à imprensa para uma vez por semana, exigindo que os jornalistas formulem antecipadamente as perguntas. Mueller foi nomeado conselheiro especial pelo Departamento de Justiça para dirigir a investigação, após Trump ter demitido Comey, uma investigação que conduzia à investigação à Rússia na altura em que foi demitido. A primeira-ministra britânica, Theresa May, afirmou que a proposta que fez sobre os direitos dos cidadãos europeus que residem na Grã-Bretanha depois da saída da União Europeia é muito justa e muito séria. Falando em Bruxelas, no segundo dia de uma cimeira da União Europeia, Theresa May disse que o seu governo teria mais pormenores sobre a questão já na próxima semana. Líderes europeus dizem, contudo, que as suas propostas não são adequadas, acrescentando que permanecem muitas questões por resolver. O Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas aprovou hoje uma resolução para o início de uma investigação internacional sobre as mortes e outras atrocidades na região do Kasai, na República Democrática do Congo. O Fórum, de 47 elementos, baseado em Genebra, adotou por consenso a resolução proposta por países africanos que pedem igualmente a colaboração das autoridades de Kinshasa no trabalho de especialistas internacionais. O Alto Comissário dos Direitos Humanos, Zeid Al-Hussein, diz que a adoção da resolução manda a forte mensagem de que a comunidade internacional está interessada em trazer os mentores das atrocidades à justiça. Desde agosto do ano passado, dados da ONU indicam que 3.300 pessoas foram mortas na região do Kasai, no conflito entre milícias apoiadas pelo governo e as milícias tribais Kamuina Nsapu. Estima-se que 1 milhão e 300 mil pessoas tenham fugido das suas zonas habituais de residência, pelo menos 30 mil teriam fugido para Angola. As especialistas das Nações Unidas dizem que há um registro de 42 balas comuns feitas pelo exército congolês. A milícia Kamuina Nsapu é acusada de ter morto centenas de pessoas, de ter destruído aldeias e ataques também contra igrejas. O fogo que assolou a torre de apartamentos de Grenfell, em Londres, teve origem num frigorífico defeituoso e a polícia pondera avançar com acusações de homicídio. A polícia diz ainda que o isolamento do edifício falhou nos testes de segurança e quer avançar também com acusações de homicídio. O incêndio em Grenfell provocou a morte de 79 pessoas, segundo o último balanço. As chamas destruíram por completo os 24 andares dos 120 apartamentos daquela torre londrina. As explosões fizeram hoje mais de 25 mortos e 100 feridos em duas cidades do nordeste do Paquistão. Um carro-bomba matou 13 pessoas na cidade de Quetta e, noutras duas explosões, morreram 15 pessoas na cidade de Parishnar. 7 polícias morreram no primeiro ataque em Quetta, que aconteceu quando mandaram parar um automóvel para fiscalização num posto de controlo. O Jamaat Ahrar, um grupo dissidente dos talibãs, reivindicou a responsabilidade pelo ataque numa mensagem enviada à Reuters pelo porta-voz Hassan Mansour. Já em Parashirar, no centro perto do Afeganistão, as explosões aconteceram num mercado, separadas por 3 minutos uma da outra, segundo disse o agente do governo Wazir Khan Wazi. No subsetor continua a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. Analistas dizem que, apesar de Moçambique ter aprovado uma lei de combate ao terrorismo, a fragilidade das suas instituições faz com que o país seja vulnerável a ações de organizações terroristas. Ramos Miguel, com mais pormenores.
A Rádio Moçambique, citando a polícia moçambicana, noticiou esta semana a detenção e a cabo-delegado de 3 indivíduos acusados de pertencerem ao grupo de muçulmanos, alegadamente membros da seita religiosa Al-Shabaab. Alguns analistas dizem ser difícil acreditar nisso, mas outros afirmam ser possível a Al-Shabaab estender os seus laços a Moçambique para recrutar militantes, aproveitando a pobreza de pessoas e a fragilidade das suas instituições.
Serviços de imigração, há muita vulnerabilidade, há indícios de níveis de corrupção acentuados. É dali que surge a vulnerabilidade com que alguns estrangeiros adquirem, portanto, a nacionalidade moçambicana. Olhando para este quadro, claramente que há muita vulnerabilidade. Moçambique poder se transformar em esconderijo para grupos extremistas, grupos terroristas.
Jurista e jornalista Armando Nenani. Outros analistas afirmam que não se pode pôr de lado a hipótese de agentes daquela seita religiosa entrarem no branqueamento de capitais para conseguir dinheiro para financiar a organização, citando vários casos de indivíduos que saem ou tentam sair de Moçambique com muito dinheiro, alegadamente para financiar organizações consideradas terroristas.
Já vimos em várias situações indivíduos que tentam atravessar as fronteiras nacionais, saindo com muito dinheiro de facto na sua posse, em meticais, em dólares, em randes. Já vimos, por exemplo, um caso aqui na fronteira de Ressano Garcia, já vimos um caso na fronteira de Machipande.
Há relatos de várias pessoas que entram ilegalmente em Moçambique com intenções não muito bem conhecidas, mas sem que as autoridades tomem medidas.
Nós nunca vimos ninguém preso por causa disso, nunca vimos ninguém a ser julgado.
A gestora do Hotel Nacional, Maimona Abdullah, diz lidar com muitos muçulmanos no seu dia a dia, mas não acredita que possa haver células da Al-Shabaab no país.
Não é bem possível, porque o nosso país é um país que não é um país muçulmano, tem muitas religiões, não é como acontece em vários países daquela religião muçulmana.
O governo de Moçambique não se pronunciou sobre os 3 muçulmanos detidos, mas a comunidade islâmica, que se distancia do grupo, diz que o executivo não deve ficar de braços cruzados. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu setor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir de Washington. Numa altura em que Moçambique se debate com a escassez de médicos para atender às necessidades da população, as opiniões dividem-se sobre quem deve reconhecer e certificar a autorização para o exercício da medicina no país. Alfredo Júnior.
A Ordem dos Médicos denunciou recentemente a existência de médicos estrangeiros a exercerem a sua profissão no país de forma ilegal, tendo tentado impedir este facto, porém esta ilegalidade foi desmentida pelo Ministério da Saúde. Intervindo no debate sobre o exercício legal da medicina no país, a Procuradoria-Geral da República diz que a Ordem dos Médicos não deve impedir pessoas autorizadas pelo Ministério da Saúde de exercer a profissão, por não estarem inscritas na Ordem. Por esse facto, a PGR sugeriu a revisão dos instrumentos legais sobre o exercício ilícito da medicina no país, segundo revelou o assessor da PGR para casos de crime, Afonso Antunes.
A própria legislação e a interpretação que se faz do artigo 556 do Código Penal atual que leva a essa situação. E nós não podemos estar a equiparar e a punir da mesma maneira um indivíduo que não tem habilitações para exercer a medicina com um que tem habilitações só que não está inscrito na Ordem dos Médicos.
Apesar das queixas apresentadas, António Zacarias, bastonário da Ordem dos Médicos, aponta a questão dos pagamentos dos emolumentos, visto que sem inscrição e autorização poderá ser difícil a sua agremiação responsabilizar os médicos estrangeiros em caso de erros no tratamento dos doentes.
Há uma necessidade de essa cooperação, dessa coordenação ser mais apurada, que muitos médicos também colocam, é a questão dos emolumentos. É necessário que se paguem os emolumentos ao médico para realizar esse ato médico.
Apesar deste conflito, o Ministério afasta ainda a possibilidade de existir um médico estrangeiro impedido de exercer as suas funções por não estar registado na ordem, garantiu Américo Assam, do MISAU, reconhecendo a necessidade da articulação entre as partes.
Tanto a Ordem dos Médicos quanto o Ministério da Saúde, que é o Governo, precisa neste país de médicos com competência, com qualidade. Portanto, o que estamos a aprimorar são os mecanismos de coordenação, de regulamentação do exercício médico.
Moçambique precisa de mais médicos para responder à procura e reduzir o déficit, uma vez que existem, no momento, pouco mais de 1.500 médicos para cerca de 24 milhões de habitantes. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. A direção executiva da empresa sul-africana, distribuidora de diversos produtos comprados por mineiros moçambicanos, lamentou um incidente que culminou com o encerramento do seu armazém na Machava, na província de Maputo, pela Inspeção de Atividades Económicas, Simeão Ponguano, com mais pormenores.
O representante da Cauene em Moçambique, Cândido Bila, deslocou-se à África do Sul para lidar com o assunto junto da direção da empresa e disse à Voz da América em Joanesburgo que não é cultura da sua empresa entregar produtos deteriorados aos familiares dos mineiros em Moçambique. A chefia da Cauene está muito perturbada com o encerramento do seu armazém pela Inspeção das Atividades Económicas em Moçambique por alegar da distribuição de produtos deteriorados aos familiares dos mineiros.
Há algumas irregularidades que devem ter sido constatadas, mas não foi em nenhum dos armazéns de levantamento onde as famílias dos mineiros e de outros imigrantes na África do Sul levantam os produtos que adquirem na África do Sul.
Em Moçambique, a Cauene opera há 30 anos, com 17 postos ou armazéns de distribuição de produtos adquiridos por mineiros moçambicanos na África do Sul. A maior parte dos familiares dos cerca de 30 mil mineiros e de outros imigrantes moçambicanos na África do Sul consome produtos adquiridos na Cauene. Cândido Bila admite que, dada a magnitude do volume de produtos com os quais a empresa lida todos os dias, é possível haver falhas, mas reitera que não é cultura da sua empresa distribuir produtos deteriorados e acredita que o caso denunciado no armazém da Machava vai ser esclarecido o mais breve possível.
Há um e outro incidente. Repare que nós estamos a lidar com 320 e tal produtos. Nós estamos a lidar com mais de 19 mil ordens por mês. Nós estamos a lidar com um estoque em Moçambique de cerca de 70 milhões de randes.
Simeão Panguano, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Panguano. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Passagem agora à Guiné-Bissau. A advogada guineense Ruth Monteiro vai apresentar na segunda-feira uma queixa-crime contra o diretor-geral adjunto da Polícia Judiciária, Juscelino de Gol Pereira, por ter ordenado que agentes não identificados a retirassem à força do seu gabinete quando acompanhava um deputado levado às instalações da instituição. Monteiro também espera que o diretor-geral abra um processo disciplinar ao seu adjunto. Caso contrário, a advogada garante que também apresentará queixa contra o próprio homem forte da Polícia Judiciária, que disse não ter havido qualquer prisão. Álvaro de Andrade, com mais pormenores.
O incidente, segundo contou a advogada Ruth Monteiro, à Voz da América, aconteceu por volta das 9 horas do domingo passado, quando foi chamada pelo deputado do PSGC, Conduto de Pina, para o acompanhar às instalações da Polícia Judiciária em Bandim. Pina tinha sido levado por 4 agentes uniformizados, que o detiveram quando saía de um barco na ilha de Bubaque, acusado de ter dado ordens para separar a construção de uma instalação da PJ na via pública. Ruth Monteiro, que diz ter esperado mais de uma hora pela chegada do diretor-geral adjunto da PJ, afirma ter sido maltratada por Pereira quando exigiu que lhe mostrasse o mandado de prisão do deputado, que não foi detido em flagrante delito. Depois de ter saído e regressado o seu mandado de prisão, o diretor-geral adjunto da Polícia Judiciária, segundo Ruth Monteiro, começou a interrogar o deputado sobre a decisão de mandar parar a obra. A advogada explica que, ao indicar ao deputado como devia responder, o diretor-geral adjunto da Polícia Judiciária afirmou que ela não podia responder pelo seu constituinte e chamou alguns homens para a retirarem da sala.
Ele disse que eu não podia responder pelo deputado. E eu disse, mas eu não estou respondendo. Ele está a fazer uma afirmação que tecnicamente não está correta e eu tenho de esclarecer o que ele está a dizer. E o diretor-geral adjunto disse, então tenho que sair daqui. Eu ponho-se que estiver fora. Eu disse, então eu vou sair, mas vou deixar instruções ao meu constituinte para ele não responder a nenhuma questão porque não está acompanhado pelo advogado. Aí ele chamou de outros agentes e disse para me tirarem de lá. E eles agarraram-me para tirar, e eu disse, não me ponham a mal. O deputado tentou afastá-lo de mim, então vieram os outros três ou quatro, não conseguiram empurrar o deputado para um lado, agarraram pela mão e foi assim, de arrasto, que me levaram para a rua, sem a minha carteira, sem nada. Seguir um dos agentes, o primeiro que me agarrou, disse que se eu dissesse alguma coisa que me batia.
Ainda na mesma noite de domingo, o deputado Conduto de Pina foi libertado e o diretor-geral da PJ, Bacar Ibiai, revelou mais tarde não ter havido qualquer prisão. Ruto Monteiro fez uma participação disciplinar ao diretor-geral da Polícia Judiciária contra o seu adjunto, Juscelino de Gole Pereira, contra quem a advogada diz ir apresentar uma queixa na segunda-feira.
Eu quero ver se haverá coragem do delegado do Ministério Público, porque isto é uma instituição hierarquizada. Quero ter a certeza de que o processo será para andar. Eu estou ainda por outras vias. Eu participei disciplinarmente do diretor-geral adjunto. E se ele não, se não houver um processo disciplinar contra ele, eu vou participar também do diretor da Polícia Judiciária.
A Voz da América tentou por diversas vias falar com o diretor-geral adjunto da Polícia Judiciária, Juscelino de Gole Pereira, mas sem sucesso.
Aqui Washington, Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. Na primeira entrevista transmitida pela televisão, nestas últimas seis semanas, o presidente americano Donald Trump afirmou ser preocupante que a individualidade que dirige o inquérito sobre a possibilidade de laços entre a sua campanha e a Rússia seja amigo do antigo diretor do FMI, James Comey. O Mário de La Salete tem mais para nós.
Trump afirmou no canal da Fox News, Fox and Friends, que o conselheiro especial Robert Mueller, e passamos a citar, é muito, muito amigo de Comey, o que é preocupante. Fim de citação. A entrevista, realizada na quinta-feira na Casa Branca e transmitida na manhã desta sexta-feira, ocorre no momento em que Trump pondera reduzir o número de informações à imprensa para uma vez por semana e exigindo que os jornalistas formulem antecipadamente as perguntas. Mueller foi nomeado conselheiro especial pelo Departamento da Justiça para dirigir a investigação após Trump ter demitido Comey, que conduzia a investigação à Rússia na altura em que foi demitido. Mueller, bem como várias comissões do Congresso, investiga a possibilidade de interferência do sufrágio no ano passado, destinada a ajudar Trump a vencer, e se cometeu de obstrução da justiça. Durante meses, o presidente tem recusado inquéritos sobre a interferência russa no sufrágio, classificando de caça às bruxas e sustentando serem uma desculpa dos democratas para explicar a derrota de Clinton. Um dia após ter afirmado não possuir gravações das conversas privadas mantidas com Comey, o presidente afirmou à Fox ter sempre mantido a versão correta. O presidente contestou a afirmação de Comey de que Trump solicitara um voto de lealdade durante o encontro privado. Quando Comey se referiu ao assunto, Trump usou o Twitter, escrevendo esperar que não existissem gravações das conversas mantidas antes de o conteúdo ser passado à imprensa. Trump manifestou ainda a esperança de que a congressista democrata Nancy Pelosi continue a ser as funções que mantém na Câmara dos Representantes, porque tal era benéfico para os republicanos. Trump citou a vitória republicana desta semana num sufrágio especial para o Congresso no estado da Geórgia. A campanha financiada pelos republicanos relacionou o candidato democrata John Ossoff com Pelosi, que frequentemente é criticada pelos republicanos por representar aquilo que consideram ter pontos de vista extremamente liberais.
Obrigado, Mário da Salete. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Todas as raças e grupos étnicos cresceram nos Estados Unidos no decurso do ano passado, mas as populações asiáticas e latino-americanas continuam a manter o maior índice de crescimento, isso segundo os dados divulgados esta quinta-feira. Paulo Oliveira.
O recenseamento indica que todas as raças e grupos étnicos cresceram, enquanto a população não-hispânica branca foi a que conheceu o menor índice de crescimento. Segundo o censo, a 1 de julho de 2016, a população hispânica era de 57 milhões e meio, um aumento de 2% em relação aos dados do ano anterior. Entretanto, a população asiática crescia para 21 milhões e 400 mil pessoas, o maior índice de crescimento de todos os grupos étnicos, com uma percentagem de 3%. O relatório do censo trabalha com os dados de 50 estados, Distrito de Colômbia, Porto Rico e as Ilhas, sendo a informação proveniente de agências estatais, universidades, bibliotecas e governos locais e regionais. O estudo indica que todos os grupos conheceram mais crescimento do que óbitos, com exceção da população branca não-hispânica, que teve uma diminuição dos fornecimentos a nível nacional de 163.300 indivíduos. Geograficamente, o novo censo indica que a maioria dos asiáticos e hispânicos reside nos Estados Ocidentais da América. A Califórnia tem a maior população hispânica e asiática, com 15.300.000 e 6.600.000, respectivamente. O Texas teve o maior aumento numérico da população hispânica, com 233.100 pessoas, sendo 57% da população havaiana de origem asiática. O Gabinete de Censo conta todas as pessoas que vivem nos Estados Unidos e nos seus territórios de 10 em 10 anos. A contagem é obrigatória pela Constituição e a próxima vai decorrer em 2020. O Gabinete envia pelo correio inquéritos para cada agregado familiar com questões que incluem o número de residentes, respectivas idades e grupo étnico. Os inquéritos permitem que as pessoas selecionem mais do que uma raça, resultando assim que os residentes possam ser de uma raça ou a combinação de raças. A origem hispânica pode refletir pessoas de origem hispânica, espanhola ou latina.
O Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas adotou hoje uma resolução para o início de uma investigação internacional às mortes e outras atrocidades na região do Kasai, na República Democrática do Congo. Avança, Miguel.
O Fórum de 47 membros, baseado em Genebra, adotou por consenso uma resolução de países africanos que igualmente pede a colaboração das autoridades de Kinshasa no trabalho dos especialistas internacionais. O chefe dos Direitos Humanos das Nações Unidas, Zaid Raed Al-Hussein, pediu várias vezes uma investigação e, na terça-feira desta semana, disse que uma milícia ligada ao governo cometeu uma série de ataques de motivação étnica, incluindo a mutilação de bebês e agressão a mulheres grávidas. Zaid Raed Al-Hussein disse que a adoção da resolução manda a forte mensagem de que a comunidade internacional está interessada em trazer à justiça os mentores das atrocidades. Desde agosto do ano passado, dados das Nações Unidas indicam que 3.300 pessoas foram mortas na região do Kasai no conflito entre milícias apoiadas pelo governo e milícias tribais Kamuinansapo. Estima-se que 1.300.000 pessoas tenham fugido das zonas habituais de residência. Especialistas das Nações Unidas dizem que há registro de 42 valas comuns feitas pelo exército congolês. A milícia Kamuinansapo é acusada de ter morto centenas de pessoas, destruído aldeias e atacado igrejas. A porta-voz do Alto Comissário dos Direitos Humanos, Liz Ntronsel, disse à Voz da América que 30 mil pessoas de Kasai fugiram para Angola.
The Human Rights Office had a team on the ground in Angola where they collected testimonies from people that were absolutely horrifying of the kinds of abuses.
Ela diz que a equipa no terreno juntou testemunho de indivíduos que foram vítimas de abusos e o alto comissário disse há dias que a situação deteriorou na região do Kasai, daí a importância de uma investigação independente. Após o anúncio da aprovação da investigação internacional, as autoridades da República Democrática do Congo manifestaram o seu desagrado e disseram que não era necessária.
Obrigado, Mons. Miguel. É chamada de democracia digital, uma nova forma de fiscalizar governos e decisores públicos. Sítios e aplicativos em vários países africanos oferecem aos cidadãos uma nova oportunidade de se envolver na vida pública. Podem participar em tudo, desde apresentar queixas por maus serviços ou até a denunciar a corrupção. Álvaro Legenda.
De pagamentos sem dinheiro a chamar um táxi ou pedir comida, os aplicativos dos smartphones oferecem de tudo. É a explosão da revolução digital africana. Maria Sarungi, a fundadora do Change Tanzania.
Pode ver que muitas pessoas estão a mudar a forma como vivem. Estão a criar a sua própria riqueza, empregos, oportunidades, mas também envolvem-se na política de uma forma diferente.
O que começou como um hashtag de uma rede social transformou-se num movimento social online, com um aplicativo e um site que apresentam dezenas de petições e iniciativas a uma praia comunitária limpa. Maria Sarunge explica esta revolução.
Before used to be people sitting on the streets just talking a lot about politics, but today they've become influencers.
Antes as pessoas tinham por hábito sentar nas ruas e discutir política, Mas hoje elas podem intervir diretamente. Com as redes sociais, a voz das pessoas pode ser ampliada.
No Uganda, o site Yogera, que significa Fale, oferece uma plataforma que permite aos cidadãos fiscalizarem o governo, apresentarem queixas do mau serviço prestado ou denunciarem a corrupção. O site Mzalendo, no Quênia, tem os olhos postos no parlamento do país, apresenta os perfis dos políticos, analisa as suas despesas e destaca os direitos dos cidadãos. Mas as novas plataformas de engajamento político também arriscam a inventar reações. O fundador do site de denúncias Jamii Forums, da Tanzânia, foi acusado no ano passado de divulgar dados dos usuários e condenado à luz da lei de crimes cibernéticos da Tanzânia. Nós não somos contra o governo, nem contra os juízes, nem contra as forças policiais. Somos contra a lei de crimes cibernéticos que pretende oprimir o povo, diz Forums em Swahili. Enquanto isso, as autoridades dos Camarões cortaram acesso à internet a milhões de pessoas no início do ano, após protestos contra o governo nas regiões de língua inglesa. A organização com sede em França, Internet Sem Fronteiras, adverte que os governos africanos estão a optar por cortar o acesso à internet como forma de sufocar a oposição política. E tempo agora para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com a Taça das Confederações em futebol a decorrer na Rússia. Só vamos ficar a saber quem vão às meias finais no fim de semana, uma vez que ontem nem a Alemanha nem Chile conseguiram o objetivo empatando 1-1 em Kazan, na Rússia. Isto, portanto, um jogo do Grupo B. Minutos depois dos Camarões e a Austrália também se terem anulado com 1-1 no mesmo grupo, a Alemanha e Chile tinham a hipótese de ser o primeiro apurado para as meias em caso de triunfo, mas repetiram o resultado dos rivais e adiaram tudo para a terceira ronda, em que os campeões do mundo defrontam os Camarões e os sul-americanos, o Chile, vai defrontar a Austrália. Na classificação, atualmente, Chile e a Alemanha continuam favoritos para passar. Têm 4 pontos, enquanto a Austrália e Camarões só têm 1. O campeão africano vai ter que bater a Alemanha no domingo para ter uma chance de passar, o mesmo acontecendo no jogo da Austrália com o Chile. Vai ser difícil. Tudo indica que será a Alemanha e o Chile a passarem. Chile e a Alemanha, portanto, como já dissemos, lideram com 4 pontos. A Austrália e Camarões têm apenas 1. Um empate basta aos favoritos para seguirem em frente. No grupo A também está tudo em aberto. México 4 pontos, Portugal 4 pontos, a Rússia tem 3. Todos esses 3 países podem passar ou ser eliminados. Mas é Portugal que tem a tarefa mais fácil de frente à Nova Zelândia, que já foi eliminada e tem 0 pontos. O grande jogo, portanto, amanhã é o México-Rússia, que deverá decidir quem vai acompanhar Portugal. Continuamos com o futebol. O Liverpool anunciou ontem ter contratado o extremo egípcio Mohamed Salah, que jogava no Roma, preço 43 milhões de euros, contrato de 5 épocas. Salah já foi 52 vezes internacional pelo Egito, por quem marcou 29 golos. No Roma, marcou na época agora a findar 19 golos em 41 jogos. E agora vamos falar de impostos. O vice-presidente do Barcelona, Carles Vilarrubia, disse hoje haver um tratamento desigual entre os futebolistas Lionel Messi e Cristiano Ronaldo no que diz respeito às questões de fuga ao pagamento de impostos. Messi, recorde-se, foi condenado a 21 meses de prisão, suspensa, pelo não pagamento de impostos em 4 milhões de euros de rendimento, mas agora as autoridades judiciais dizem que estão dispostos a aceitar o pagamento de uma multa de 283 mil euros em vez da pena de prisão. O vice-diretor do Barcelona indicou que isto se destina a abrir as portas a que Cristiano Ronaldo pague uma multa de imediato, com o objetivo, e citamos, de evitar que Ronaldo se sente no banco dos réus e evitar que ele passe pelo que Messi passou durante vários anos. Vilarrubia disse que o ministro das Finanças espanhol tinha vindo a público declarar que devia haver a presunção de inocência no caso de Ronaldo, mas que isso não foi feito com Messi, que foi mesmo classificado pelas autoridades como chefe de uma família mafiosa. Enfim, coisas de impostos e, neste caso, também de rivalidades muito profundas.
Amigo ouvinte, fique com a voz da América, o Paulo Oliveira, nos próximos 30 minutos.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhados igualmente no Twitter, Facebook ou Instagram e bem como no WhatsApp pelo número +1 908 652-4584, 14:38 aqui em Washington. Lá fora, são dublado, temperatura de 31 graus centígrados. A partir de agora, o microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson, na assistência técnica continua a ser de Audrey Ridges. Temas do dia, primeira-ministra britânica e direitos dos cidadãos europeus residentes na Inglaterra, investigação internacional sobre atrocidades na região do Cathay. 23 de junho de 2017, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, teremos um resumo de notícias e um editorial da Voz da América. A advogada guineense Rosa Monteiro vai apresentar na segunda-feira uma queixa-crime contra o diretor-geral adjunto da Polícia Judiciária, Juscelino de Gol Pereira, por ter ordenado que agentes não identificados a retirassem à força do seu gabinete quando acompanhavam um deputado levado às instalações daquela instituição. Monteiro também espera que a diretor-geral abra um processo disciplinar ao seu adjunto, caso contrário, a advogada garante que também apresentará queixa contra o próprio homem forte da Polícia Judiciária, que disse não ter havido qualquer prisão. Detalhes aqui com Álvaro Lugier Andrade.
O incidente, segundo contou a advogada Ruto Monteiro, à Voz da América, aconteceu por volta das 9 horas do domingo passado, quando foi chamada pelo deputado do PAIGC, Conduto de Pina, para o acompanhar às instalações da Polícia Judiciária em Bandim. Pina tinha sido levado por 4 agentes uniformizados, que o detiveram, quando saía de um barco na ilha de Bubaque, acusado de ter dado ordens para separar a construção de uma instalação da PJ na via pública. Ruto Monteiro, que diz ter esperado mais de uma hora pela chegada do diretor-geral adjunto da PJ, afirma ter sido maltratada por Pereira quando exigiu que lhe mostrasse o mandado de prisão do deputado, que não foi detido em flagrante delito. Depois de ter saído e regressado o seu mandado de prisão, o diretor-geral adjunto da Polícia Judiciária, segundo Ruto Monteiro, começou a interrogar o deputado sobre a decisão de mandar parar a obra. A advogada explica que, ao indicar ao deputado como devia responder, o diretor-geral adjunto da Polícia Judiciária afirmou que ela não podia responder pelo seu constituinte e chamou alguns homens para a retirarem da sala.
Ele disse que eu não podia responder pelo deputado. E eu disse, mas eu não estou respondendo. Ele está a fazer uma afirmação que tecnicamente não está correta e depois lhe esclarecer o que ele está a dizer. E eu e o diretor-geral adjunto disse, então tenho que sair daqui. Eu ponho-se que atira fora. Eu disse, então eu vou sair, mas vou deixar instruções ao meu constituinte para ele não responder a nenhuma questão porque não está acompanhado pelo advogado. Aí ele chamou os outros agentes e disse para me tirarem de lá. E eles agarraram-me para tirar e eu disse, não me ponham a mal. O deputado tentou afastá-lo de mim, então vieram os outros 3 ou 4, não conseguiram empurrar o deputado para um lado, agarraram pela mão e foi assim, de arrasto, que me levaram para a rua, sem a minha carteira, sem nada. Seguir um dos agentes, o primeiro que me agarrou, disse que se eu dissesse alguma coisa que me batia.
Ainda na mesma noite do domingo, o deputado Conduto de Pina foi libertado e o diretor-geral da PJ, Bacari Biai, revelou mais tarde não ter havido qualquer prisão. Ruto Monteiro fez uma participação disciplinar ao diretor-geral da Polícia Judiciária contra o seu adjunto, Juscelino de Gol Pereira, contra quem a advogada diz ir apresentar uma queixa na segunda-feira.
Eu quero ver se haverá coragem do delegado do Ministério Público, porque isto é uma instituição hierarquizada. Quero ter a certeza de que o processo será para andar. Eu estou ainda por outras vias. Eu participei disciplinarmente do diretor-geral adjunto. E se não houver um processo disciplinar contra ele, eu vou participar também do diretor da Polícia Judiciária.
A Voz da América tentou por diversas vias falar com o diretor-geral adjunto da Polícia Judiciária, Juscelino de Gol Pereira, mas sem sucesso.
Obrigado, Vova. Os analistas dizem que, apesar de Moçambique ter aprovado uma lei de combate ao terrorismo,
A fragilidade das instituições faz com que o país seja vulnerável a ações de organizações terroristas. Detalhes com o Ramos Miguel.
A Rádio Moçambique, citando a polícia moçambicana, noticiou esta semana a detenção em cabo delegado de três indivíduos acusados de pertencerem a um grupo de muçulmanos, alegadamente membros da seita religiosa Al-Shabaab. Alguns analistas dizem ser difícil acreditar nisso, mas outros afirmam ser possível a Al-Shabaab estender os seus laços a Moçambique para recrutar militantes, aproveitando a pobreza de pessoas e a fragilidade das suas instituições.
Serviços de imigração, há muita vulnerabilidade, há indícios de níveis de corrupção acentuados. É dali que surge a vulnerabilidade com que alguns estrangeiros adquirem, portanto, a nacionalidade moçambicana. Olhando para este quadro, claramente que há muita vulnerabilidade. Moçambique poder se transformar em esconderijo para grupos extremistas, grupos terroristas.
Jurista e jornalista Armando Nenani. Outros analistas afirmam que não se pode pôr de lado a hipótese de agentes daquela seita religiosa entrarem no branqueamento de capitais para conseguir dinheiro para financiar a organização, citando vários casos de indivíduos que saem ou tentam sair de Moçambique com muito dinheiro, alegadamente para financiar organizações consideradas terroristas.
Já vimos em várias situações indivíduos que tentam atravessar as fronteiras nacionais, saindo com muito dinheiro de facto na sua posse, em meticais, em dólares, em randes. Já vimos, por exemplo, um caso aqui na fronteira de Rossano Garcia, já vimos um caso na fronteira de Machipande.
Há relatos de várias pessoas que entram ilegalmente em Moçambique com intenções não muito bem conhecidas, mas sem que as autoridades tomem medidas.
Nós nunca vimos ninguém preso por causa disso, nunca vimos ninguém a ser julgado.
A gestora do Hotel Nacional, Maimuna Abdullah, diz lidar com muitos muçulmanos no seu dia a dia, mas não acredita que possa haver células da Al-Shabaab no país.
Não, não é bem possível, porque o nosso país é um país que não é um país muçulmano, tem muitas religiões, não é como acontece em vários países daquela religião muçulmana.
O governo de Moçambique não se pronunciou sobre os três muçulmanos detidos, mas a comunidade islâmica que se distancia do grupo diz que o executivo não deve ficar de braços cruzados. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Passo agora para o Eduardo Ferro com a economia.
A dívida pública de Cabo Verde atingiu 2.134 milhões de dólares no final de 2016, ou seja, o equivalente a 131% do produto interno bruto. O relatório de estabilidade financeira de 2016 do Banco de Cabo Verde adianta que a dívida pública aumentou 6% nesse ano, devido ao facto de a execução orçamental ter resultado num déficit de 5.797 milhões de escudos. O déficit orçamental reduziu-se em 0,3% para 3,6% do PIB em 2016, devido a um aumento das receitas orçamentais em cerca de 3%, escreveu o Banco Central Cabo-Verdiano, que acrescentou ter esse aumento sido o resultado das reformas fiscais aplicadas desde 2013, bem como na evolução da atividade económica. No entanto, as despesas de funcionamento aumentaram cerca de 8%, que foi parcialmente compensado pela redução das despesas com a aquisição de ativos não financeiros em 29%. Para este ano, o Banco de Cabo Verde antecipa uma taxa de crescimento económico que deve situar-se no intervalo entre 3% a 4%. As previsões do banco antecipam melhorias no mercado de trabalho relacionadas com o aumento dos investimentos privados e da formação bruta de capital fixo, sustentada por projetos de investimento externo. O Banco Central Cabo-Verdiano prevê que, à semelhança do ocorrido em 2016, o investimento público este ano tenderá a manter uma trajetória de redução. Macau recebeu mais de 13 milhões de visitantes de janeiro a maio, o que representa um aumento de 6,3% em relação a igual período de 2016. Dos 13,8 milhões de visitantes recebidos nos primeiros 5 meses deste ano, 8,78 milhões provinham da China continental, 2,62 de Hong Kong, 434 mil de Taiwan e 366 mil da Coreia do Sul, o que representa aumentos de 6,9%, 3%, 23% e 38% em relação ao período homólogo do ano transato. Em maio, entraram em Macau cerca de 2,6 milhões de visitantes, representando um aumento de 3,7% em relação a maio de 2016. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,11 dólares. A libra estava cotada a 1,27 dólares.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
As letras moçambicanas assinalaram esta semana o regresso, 40 anos depois, de um escritor de referência, Luís Bernardo Onuana, o autor de Nós Matamos o Cão Tinhoso. Escritora de fronteira Maputo, velha casa de madeira e zinco, uma referência às históricas habitações da periferia da cidade de Maputo e que procura provocar alguma reflexão sobre o país. O nosso correspondente em Maputo, William Mapote, traz-nos nesta edição de Arte e Entretenimento a apresentação da nova obra de Luís Bernardo Onuana, Reações e a Prometa do Autor de que não irá outra vez optar por sabatismo literário.
O regresso de um dos mais emblemáticos escritores da literatura moçambicana. Quatro décadas depois do clássico Nós Matamos o Cão Tinhoso, Luís Bernardo Onuana volta às lides literárias com A Velha Casa de Madeira e Zinco, uma obra que descreve como retrato das reflexões feitas dentro das históricas habitações da periferia da cidade de Maputo.
Este livro finalmente discute coisas que se passam com as pessoas que viviam em casas de madeira e zinco, ou são coisas tomadas a partir da perspectiva de pessoas que viveram em casas de madeira e zinco. Mas passa-se que as casas de madeira e zinco neste momento já estão velhas, não é? Todas elas, quando a gente vai passear aí pela cidade e vemos casas de madeira e zinco, estão velhas. E então, quer dizer, estou trazendo coisas, não é? Que estão tão velhas como essas casas, mas que infelizmente precisam de ser, ou felizmente, melhor dizendo, que precisam de ser trazidas de novo à consideração da nossa sociedade.
Luís Bernardo Onuana descreve a obra como, essencialmente, um desafio ao país para uma reflexão sobre si mesmo.
Essencialmente, textos de debate de ideias. Questões várias, desde questões de história, questões enfim, a relação entre a língua portuguesa e as línguas moçambicanas, enfim, alguns aspectos do nosso processo político, portanto, a nossa história recente, a história desta cidade e as relações de poder dos diferentes grupos, não é, que compõem o mosaico moçambicano e coisas desta natureza.
Depois de ter marcado o país e a lusofonia no geral, com Nós Matamos o Cão Tinhoso, um ano agora confrontado com questionamentos comparativos entre a atual obra e o seu clássico. E a resposta é dada de forma natural, quanto simples.
Uma é uma obra de ficção e esta que está agora em lançamento não é uma obra de ficção. Tem crónicas, tem ensaios, tem correspondência, enfim, narrativas de vários tipos, mas não ficcionais.
O lançamento da Velha Casa de Madeira e Zinco foi, até o momento, o grande acontecimento no que a área literária diz respeito em Moçambique. Das letras à política, chegam elogios de quem já esteve em contacto com os novos escritos. Nelson Saúde, Calanda Silva, Hermenegildo Gamito, deixam seu testemunho.
Queria eu ter a esperança de que este livro suscitasse ao menos a necessidade de debater efetivamente. E em 1964, Luís Bernardo Onuana, com a sua pluma de escritor de primeira água, inventava a nossa ficção narrativa, hoje, em 2017, com este livro, sobretudo com seu ensaio inicial e lapidar, afirma-se como intérprete fundamental da moçambicanidade. Daqui a muitos anos, estou em crer, este texto irá balizar os estudos, as análises, as perspectivas, os debates, ou quer que lá, nesse futuro, exista, sobre uma época, o contexto, a realidade, sempre contraditória da nossa nacionalidade.
São vários textos que eu fui escrevendo ao longo destes últimos anos, não digo de 50 anos, pelo menos nos últimos 40 anos, em que aborda vários assuntos, com a particularidade de serem realmente, não digo polémicos, mas que nos abram horizontes de discussão que é necessário fazermos, seja sobre a política, a cultura, sobre a língua, sobre a situação realmente do percurso que nós fizemos pós-independência, para só deixar que se enriquecem o nosso saber e abre perspectivas de discussão que são muito úteis para o povo moçambicano. Portanto, é um livro bem-vindo. Este livro são textos vários, não é verdade? Claro, porque ele todo o estilo de bem escrevente que ele tem, que em verdade ele tem, vale a pena ler. Vale a pena ler, refletir sobre o conteúdo da obra, para depois vários de nós abrirmos debates sobre este tema.
Luís Bernardo Lamoana é uma referência para todos nós. Nos anos de 64, esta obra encheu-nos a alma e foi a obra dele, Nós Matamos o Cão, cujas passagens são espetaculares, alumiou o nosso caminho. Luís Bernardo era, já na altura, um homem de visão futurista, um homem que via longe, e para todos nós, como amigo pessoal do Luís Bernardo, estou com extrema curiosidade de ler este livro. Começarei a lê-lo hoje e vou lê-lo com toda a profundidade, com toda a reverência, e aquilo que foi, que constituiu as apresentações, com todas as palavras, há uma grande expectativa nesta obra. É o Luís Bernardo, na sua plenitude, o Luís Bernardo, eventualmente muito mais maduro, muito mais profundo, mas com mais propriedade sabe, depois de ler a obra. Mas eu não tenho dúvida que estamos perante novamente uma obra de referência no nosso panorama, não só em Moçambique. Eu creio que esta obra tem efetivamente o condão de ultrapassar as nossas fronteiras. Sem dúvida, nos países falantes de língua portuguesa, mas também, como sempre nos habituou a imaginar, uma obra que ultrapassa as fronteiras e localiza Moçambique no plano da cultura.
Até o dia do lançamento da nova obra, Luís Bernardo Lamoana era questionado sobre as razões que o submeteram ao longo do sabatismo literário e quanto tempo se vai, desta vez, esperar pela próxima obra.
Não há nenhuma razão. Nenhuma razão para isso. Mas é verdade que, durante esse período, como também certamente acompanhou, quer dizer, estive a fazer outras coisas. Estive totalmente envolvido em outras coisas, em outros projetos. Não é que me punham de uma maneira, de alguma maneira distante, não é, desta produção do ar, de peixes, etc. Isto aconteceu.
E para dar a dimensão continental à nova obra, um outro dinossauro, desta vez da música moçambicana, o Azimbo, escolheu uma música continental precisamente para homenagear o novo e velho escritor.
Agora para a música, vamos ficar com Don Williams, I Believe in Love.
Of gold, the certainty of growing old.
that right is right and left is wrong, that north and south can't get along, that east is east and west is west, and being first is always best. But I believe in love. I believe in babies. I believe in mom and dad. And I believe in you. Well, I don't believe that heaven waits for only those who congregate. I like to think of God as love. He's down below, he's up above. He's watching people everywhere. He knows who does and doesn't care. And I'm an ordinary man. Sometimes I wonder who I am. But I believe in love. I believe in music. I believe in magic. And I believe in you. I know with all my certainty what's going on with you and me is a good thing. It's true. I believe in you. I don't believe virginity is as common as it used to be. In working days and sleeping nights, that black is black and white is white. That Superman and Robin Hood are still alive in Hollywood. That gasoline's in short supply, the rising cost of getting by. But I believe in love. I believe in old folks. I believe in children. I believe in you. I believe in love. I believe in babies. I believe in mom and dad, and I believe in you.
Foi Don Williams, I Believe in Love, passagem para uma referência ao programa do Suíço em Português da Voz da América, a escutar nas seguintes frequências de segunda a domingo, das 17 às 18, tempo universal coordenado. A emissão vespertina, incluindo a janela de Angola, pode ser escutada em onda média 1530 MHz, em onda curta em 13.630 e 15.720. A partir das 18 até às 18h30, de segunda a sexta, podem escutar a terceira meia hora de emissão em português, é onde curta nos 13.630 e 9.825. A emissão das sextas-feiras do Angola Fala só podem ser escutadas todas as sextas-feiras, das 16h30 às 17h, tempo universal, 17h30, 19h30 em Angola, nas seguintes frequências, 16h30 e 17h, onda curta 13.630 e 17.655. 17, 17h30, onda média 1530 MHz, onda curta em 13.630 e 17.655. Na primeira entrevista transmitida pela televisão das últimas 6 semanas, o presidente Donald Trump afirmou ser preocupante que a individualidade que dirige o inquérito sobre a possibilidade de laços entre a sua campanha e a Rússia seja amigo do antigo diretor do FBI, James Comey. Em entrevista realizada ontem na quinta-feira na Casa Branca e transmitida na manhã desta sexta-feira, ocorre no momento em que Trump pondera reduzir o número de informações à imprensa para uma vez por semana, exigindo que os jornalistas formulem antecipadamente as suas perguntas. Mula foi nomeado conselheiro especial pelo Departamento da Justiça para dirigir a investigação após Trump ter demitido Comey, que conduzia a investigação à Rússia na altura em que foi demitido. Theresa May, a primeira-ministra britânica, afirmou que a proposta que fez hoje sobre os direitos dos cidadãos europeus que residem na Grã-Bretanha depois da saída da União Europeia é muito justa e muito séria. Falando em Bruxelas, no segundo dia de uma cimeira da União Europeia, May disse que o seu governo teria mais pormenores sobre a questão na próxima semana. Dirigentes europeus dizem, contudo, que as suas propostas não são adequadas, acrescentando que permanecem muitas questões. O Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas aprovou nesta sexta-feira uma resolução para início de uma investigação internacional sobre mortes e outras atrocidades na região do Kasai, na República Democrática do Congo. O Fórum de 47 membros baseado em Genebra adotou por consenso uma resolução por países africanos, apresentada por países africanos, que igualmente pede a colaboração das autoridades de Kinshasa no trabalho de especialistas internacionais. O Alto Comissário dos Direitos Humanos, Ras Adelussen, diz que a adoção da resolução mandata a forte mensagem de que a comunidade internacional está interessada em trazer os mentores das atrocidades. Esta questão editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Este mês, o Gabinete de Controlo de Bens Estrangeiros do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos aplicou sanções ao Entidade Superior da República Democrática do Congo, em conformidade com uma ordem executiva que autoriza as sanções à luz das atividades que ameaçam a paz, a segurança ou a estabilidade da RDC. Esta ação sexou os esforços por parte do Presidente da RDC, Joseph Kabila, e o Governo de impedir e demorar os preparativos para um sufrágio credível e inclusivo que conduz a RDC à primeira transferência do poder pacífica e democrática, segundo o acordo de 31 de dezembro. Especificamente, a ordem designou Afonso Alenga, da Casa Militar do Presidente, que tem a supervisão da Guarda Republicana, uma entidade que tem ou cujos membros têm se envolvido em ações ou políticas que prejudicam os processos democráticos ou as instituições na RDC. A ordem sancionou igualmente a Safari Beach, uma instância de turismo localizada nos arredores de Kinshasa, por pertencer ou ser controlada por Olenga. Em resultado das ações adotadas a 1 de junho, todos os bens das pessoas designadas dentro da jurisdição dos Estados Unidos encontram-se congelados e os norte-americanos estão, na generalidade, proibidos de se envolverem em transações com eles. As pessoas podem não ser habilitadas a vistos dos Estados Unidos ao abrigo da Proclamação Presidencial 8693 ou outras autoridades. O seu papel como responsável da Casa Militar, Olenga tem supervisado operações de segurança em nome das iniciativas do Presidente Kabila de suprimir a oposição política na RDC. Para além disso, a Casa Militar tem apoiado a transferência de oficiais superiores que se acreditam terem tendências em favor da oposição. A Guarda Republicana tem interferido no processo político da RDC, incluindo intimidando rivais políticos, visando partidos políticos da oposição e detendo arbitrariamente e executando cidadãos congoleses. Desde 2016, Olenga assumiu um papel mais ativo na liderança da Guarda Republicana, mas Olenga instituiu um plano para usar a Guarda Republicana para perturbar as atividades da oposição e o apoio financeiro. Esta ação contra Olenga constituiu uma mensagem forte que a continuação de atos de violência, agressão e supressão pelos militares congoleses é inaceitável, afirmou o diretor John Smith. Os Estados Unidos estão preparados para adotar mais sanções contra aqueles que interfiram com os processos democráticos ou eleitorais da RDC. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português de sexta-feira, dia 23 de junho de 2017, chegou agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam a apresentar o programa de hoje, sinceros votos, boa noite, até amanhã, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.